Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como aos internautas que acompanham essa sessão ao vivo. Eu, neste dia e nesse início desta sessão, quero justificar o atraso da mesma, porque nós tivemos uma reunião de trabalho junto com a Secretaria Municipal de Saúde desde as 4 horas da tarde até o presente momento, e tratamos de assuntos importantes de interesse do município relacionados à Secretaria Municipal de Saúde com os vereadores que compõem esse poder legislativo. Por esse motivo, nós estamos iniciando esta sessão ordinária neste momento. 12 de novembro de 2018, sessão ordinária de número 41. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adailu.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Florentino Lauvres para a sessão de hoje encontra em Salmos 112, versículos 5 e 6, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Feliz aquele que tem dó dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 40, realizada no dia 5 de novembro de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Indicação número 35/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica na Vila dos Italianos, nesse município e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a pavimentação asfáltica de dois trechos, iniciando na rodovia Dalmácio Espíndola e finalizando na residência do senhor Valdir Prasser, na localidade denominada Vila dos Italianos, Santa Maria de Jetibá. A pavimentação asfáltica é de suma importância para a comunidade mencionada, pois gera qualidade de vida e proporciona melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Mormente ao estágio de não pavimentada, a comunidade vem sofrendo com o período chuvoso, com o acúmulo de águas nas vias, dificultando o ir e vir dos cidadãos, danificando veículos e motocicletas, que diariamente transitam por aquela região, o que, de certa forma, poderá ocasionar acidentes graves. Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias em serem agraciados com a pavimentação, uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação do tempo, tanto período chuvoso quanto nos períodos de seca. Desta forma, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 12 de novembro de 2018. Vereador Joel Bonat.
Caminho a indicação para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores e todos os presentes que não temos nem orador inscrito no pequeno expediente. Passamos então para o grande expediente do dia. Temos 3 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Joel Bonat.
Boa tarde, ou boa noite, não sei mais o horário por causa de que nós comecemos mais tarde. Cumprimento o presidente Adilson Espíndola, nosso secretário Álvaro Roberto Gonçalves, demais vereadores, os funcionários, o público presente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela chuva que nós tivemos esses dias em nosso Espírito Santo e principalmente em Santa Maria. Tivemos uma chuva abençoada, uma chuva leve, que realmente molhou nossas nascentes e quero... dizer que com essa chuva toda, mesmo assim a nossa estrada aguentou, ficou ruim em alguns lugares, mas mesmo assim eu tenho que dar parabéns à nossa secretária, aos funcionários da Secretaria do Interior, por ter cascalhado a maioria das estradas e realmente nós temos poucos lugares onde não deu para passar. Isso é o trabalho que vem sendo feito, é o cascalhamento que tem que ser feito. Não adianta só patrolar as estradas, que é onde foi patrolado só, deu problema, então a gente vê que o cascalhamento que aguenta nessa estrada com todo o trânsito que a gente tem. Tem muitos lugares que as estradas têm muito buraco, mas isso é devido ao tráfego de excesso de caminhões e máquinas que trafegam na nossa estrada, que é estrada de terra. E também quero fazer um agradecimento ao nosso querido prefeito Hilário Höpke pela reforma da sede da prefeitura, né, que ficou lindo, teve algumas mudanças em cima, para você ver que ele pagava sempre para ter a Secretaria de Saúde, hoje está tudo dentro do prédio, da sede da prefeitura, a Secretaria de Agricultura também agora está funcionando dentro do prédio da prefeitura, não precisa mais pagar aluguel, como também ele reformou a nossa rua do lazer aqui do lado, que ficou muito lindo. Quero dar os parabéns ao prefeito municipal, que sempre se empenha para ter uma visão melhor da nossa querida município de Santa Maria de Jetibá. Parabéns, prefeito Hilário Höpke, e a toda a equipe que trabalha com ele.
Nobre colega, me permite uma parte?
Sim.
Vossa Excelência, nesse tempo chuvoso, tem ido em Rio das Pedras, na estrada principal de Rio das Pedras?
Não.
Porque está intransitável, além dos buracos, caminhões ficaram garrados no trecho do morro, não do Cusanga, mas o morro lá do Lorival Fruc, do Marcelo Fruc, teve um trecho lá que os caminhões ficaram garrados e não conseguiram subir nesse tempo chuvoso. Então o município precisa urgentemente dar uma atenção na estrada principal de Rio das Pedras. Muito obrigado.
Presidente, isso é que tem muito movimento demais naquelas estradas, e pela quantidade de chuva que nós tivemos, não tem até o asfalto em alguns lugares estragou. Mas, mais uma vez, eu parabenizo o prefeito Hilário Höpke, porque esse ano ainda ele vai começar a fazer o asfalto até Rio das Pedras e Alto Santa Maria. Então, mais uma vez, o prefeito está olhando o colono com mais carinho e com certeza vai levar muito asfalto para a nossa secretaria. Então, Rio das Pedras está de parabéns, que vai ser um dos primeiros a ser contemplado com o asfalto que o prefeito está querendo fazer no nosso município. Obrigado.
Antes do asfalto, tem que primeiro consertar a estrada principal lá, que está intransitável. Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Adair Lourdes.
Quero cumprimentar nosso presidente, eleito deputado agora. Cumprimentar também o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, o primeiro vice-presidente Elmar Francisco e os demais vereadores. Cumprimentar também os assessores dos vereadores que estão aqui, em nome deles, os demais que estão aqui presentes. Bom, presidente, o que traz primeiro o assunto é que belíssima festa ontem lá em Rio das Pedras. Mesmo com tanta chuva essa semana, com tanto transtorno, eles fizeram uma bela festa lá, uma comunidade pequena, acho que é máximo tem uns 30, 40 membros só, e eles são guerreiros lá. Aquele povo, eles correm atrás e eu tiro o chapéu para eles lá. E questão das estradas lá, ô Joel, eu falo que muitas vezes, igual o Armin, que ela fez lá, fez um belo serviço lá, mas é uma pena que um tipo de amuleto que eles usaram lá, amuleto não é cascalho, é amuleto, lá do Waldemar Schneider, mas aquilo virou um barro. É triste, sabe? Eu acho que o Santa Maria... É difícil encontrar um material igual do Rogério lá, do Sérgio Rogério Retz, acho que é Rogério Retz, chama ele de alemão. É uma pena que ele só deixou tirar uma camada. Eu acho que se a gente se juntasse e fosse lá conversar com ele, até eu toquei no assunto sábado, né, na festa lá ontem com ele, ele falou, vamos ver, talvez dá para tirar mais uma camada, ele quer fazer tipo uma escada lá. Aquele amuleto, nossa senhora, aquilo, até onde foi jogado aquele amuleto, ficou seco a estrada. Nem dá erosão nas estradas, sabe? Tão duro que ele fica. Mas aquele lá do Waldemar está triste.
Permite a parte?
Sim.
Isso é o seguinte, Adair. Eu fui encarregado de 2004 a 2008, de 10 cascalheiras que eu usava na época para tirar cascalho, para jogar nas estradas, que era o material que servia, que aguentava, hoje só funcionam 2 a 3 ainda daquelas, porque acaba. Quando você vai tirando cascalho, chega uma hora que mais, no fundo, aquele material não serve para jogar em estradas. Igual o Caramuru, para você cascalhar uma estrada, você tem que andar mais de 10 quilômetros para você fazer um trecho de estrada, ou até mais. Então, o que o Armin Keller e a secretária estão fazendo são milagres. Daqui 10 anos, daí, ou nós vamos partir para fazer asfalto e esmorro, ou nós não vamos ter estrada para traficar em Santa Maria, porque não tem cascalheiro e você não pode tirar em qualquer lugar que não é permitido pelo IEM e DAF. Então, onde tiver uma cascalheira, onde eles estão tirando, é o restinho que tem ainda. Eu fico com dó, mas a realidade é essa. E outra coisa daí, não tem material que aguenta uma chuva de tantos dias que nós tivemos uma chuva dia e noite e com esses monte de carro e máquina traficando nesse estrada. Então, não tem como. Isso não é defender secretário ou prefeito, mas nós não temos material que aguente essa chuva que nós tivemos no nosso município. Obrigado pela parte, Adair.
Sim. A questão do serviço... Eu quero parabenizar o Armin Keller. Onde ele passa, se ouve o elogio dele. Ao contrário, a gente tem que passar isso a limpo, tem que falar aqui, ao contrário do Samuel e do Terenzo. Onde eles passam a reclamação, que eles, sei lá, a gente, eu estou falando não, eu não estou reclamando dele, mas a população está passando isso para mim. Né? Eu acho que a secretária Eliana, ela... Tem que sentar e conversar com eles. Qual é o defeito lá? Porque a população, onde eles passam, eles reclamam. Aí, meu outro assunto é sobre aquela ponte do Vitorino lá. Eu conversei com os dois secretários hoje, a Eliana e o secretário Paulo também. Eles vão fazer aquela ponte de madeira de novo, mas eles não
a população não quer mais aquela ponte de madeira. Aí eu não tive outra opção a convidar os dois amanhã cedo para conversar com a população lá, porque o Paulo, ele garantiu que está sendo montado um projeto para fazer aquela ponte de concreto. Você deve estar ciente também, né, Joel? Mas aí levar o secretário lá para eles conversar próprio com os moradores de lá, porque o Vitor Rincozan, ele me cobra quase todo dia aquela ponte lá. E ele não quer uma ponte de madeira. Ele falou, daqui dois anos, a ponte está na mesma situação, porque hoje você não tem uma madeira boa para a ponte. Hoje aquele eucalipto é 2 anos e começa a dar problema. E aquela ponte tem muito caminhão que passa lá, tem muito morador lá.
Aí, você me permite uma parte?
Sim.
O problema é esse projeto sair. E acho que o povo tinha que aceitar fazer de madeira, porque todo mundo precisa daquela ponte. E eu sei que o projeto vai demorar, porque são projetos que foi dado entrada no início desse mandato. Nós já estamos terminando 2 anos e o projeto não saiu ainda.
Então
eu acho que a população vai ficar a pé, né, se não deixar fazer de madeira, né, que tem alguns projetos que é demorado. A gente sabe, às vezes demora 4 anos, 8 anos, e o negócio do serviço público é meio complicado. Então avisa seu pessoal lá, se eles quiserem passar lá de novo, bota madeira lá, prega um planchão em cima para conseguir pelo menos atravessar naquela ponte.
Sim, mas obrigado. Então as secretárias vão lá conversar com o Vitorino, próprio, que é mais liderança lá da comunidade, e eles vão ter que explicar para a população lá, para eles não ficar criticando direto. Então, eu acho que se eles vão lá e conversam certo com eles, eles vão entender, eles vão aceitar aquela ponte, porque eles fizeram um desvio lá. Mas eu também concordo com as secretárias, do jeito que eles fizeram aquele desvio lá, tão baixo, se der uma enxurrada, a ponte já foi, ela vai embora, mesma situação de novo. E amanhã eles vão lá e conversar com os moradores de lá, eles vão ter que entrar num acordo, né? Muito obrigado, presidente, pela fala.
Adair, você me permite uma parte também?
Permito.
Eu também fui procurar hoje pela comunidade ali, pelo Chef Schultz, que ele é um morador de lá, né? Aí eles querem aquela ponte de concreto lá. Como já tem uma semana, né, que aquela ponte já foi queimada lá, e acho que a prefeitura já podia ter feito uma provisória lá. Só que até ontem nada. E eles começaram, fizeram um mutirão e fizeram a ponte provisória, né? Aí o Chess, ele me procurou hoje, me disse, agora, pelo menos 1 ano aquela provisória aguenta, mas dentro de 1 ano eles querem aquela ponte de concreto. Não precisa ser de hoje para amanhã, não, porque eles vão querer de concreto lá, que tem laje embaixo, que uma ponte dessa lá nem sai tão caro. É só fazer uma análise, acho que tem muitos moradores ali para dentro, que eu conheço, e acho que eles merecem uma ponte de concreto lá. Aquela de provisória que eles fizeram lá, um mutirão que eles fizeram, foi por conta dele, mas acho que a prefeitura poderia ter ido lá e ter atendido eles nessa semana. Mesmo chovendo, que acho que todo mundo, acho que nas estradas nem conseguiam trabalhar, mas ali eles tinham conseguido ajudar a comunidade lá, né?
É isso mesmo, vereador. Eu convidei os dois secretários para estar lá, conversar com os moradores para eles entrarem num acordo. Porque se eles fizerem aquela ponte de madeira e se ela continuar ali e não fizer uma ponte de concreto, isso vai dar problema de novo, porque já é uma revolta lá da população. Falou.
Vereador Adair.
Sim.
Você me permite uma parte também?
Sim.
Lá tem que fazer uma ponte bem feita, porque é o Rio Santa Maria que passa lá. Então não adianta fazer uma ponte muito baixa, que a primeira enchente que der carrega embora. Então tem que ser uma coisa bem feita.
Sim.
Né? Fazer logo bem alto para poder fazer uma coisa bem feita. E a provisória, se alguém for lá amanhã, tem que conversar com a comunidade, se eles aceitam. E a comunidade dá um prazo. Se é 6 meses, é 1 ano. Se não fizer, aí não sei nem quem vai fazer lá na frente, mas tem que fazer uma coisa bem feita lá logo. Né? Não fazer uma coisa provisória, não. Obrigado pela parte.
Falou. Obrigado, presidente.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Heipke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Adil Spindola, vice-presidente Elmar Franciscão, secretário Álvaro Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando, funcionário executivo, legislativo, a Rádio Pomeranos, internautas, que me traz aqui, presidente, queria dizer, nós participamos de um encontro de vereadores em Vitória, onde estava eu, o colega Joel, o colega Clóvis Brown e o presidente. Acho que foi muito importante, senhores vereadores. A gente, muitas vezes a gente ouviu ali que a gente sabe, né, Joel? Mas acho que foi muito importante. Foi dentro da Assembleia Legislativa, lá estava presente o Renato Casagrande, fez a abertura, fez um discurso, né, para nós, vereadores, para a população capixaba. Fiquei saindo feliz dali porque ele falou que ele foi um dos governadores que mais trabalhou para os municípios do interior. E realmente tem que trabalhar para o município do interior. Então ele deixou ali a fala dele, mas muito tranquilo, vai com o pé no chão, com muita cautela, que as coisas também não estão fáceis. O novo governo, presidente da República também da mesma forma, né, ele disse. Então acho que foi um encontro. Ali nós ouvimos, esqueci o nome, é o primeiro encontro, presidente, ou era o segundo? Segundo encontro, onde se formou a Associação de Vereadores, o presidente Baixo Coandu, da Câmara de lá, que foi o, deu o passe, foi inicial lá, junto Laranja da Terra, e assim por diante. E hoje, ali a gente ouviu muita coisa, o que é dever de um vereador, o que cabe a um vereador, e o que cabe a um prefeito. A gente ouviu isso ali muito. Nós, muitas vezes, nem os eleitores, muitas vezes, não sabem separar as coisas, né? Mas nós somos legisladores. Nós estamos aqui para fiscalizar, legislar, criar projetos importantes para o município. A gente ouviu isso lá, com bastante segurança, né? Só tinha vereadores, dois deputados presentes, o presidente da Assembleia, Eric Musso, que fez a abertura também, que foi dentro do plenário deles, né? O qual nosso vereador eleito deputado foi chamado para a mesa, né? Ele participou já fez a sua estreia, não na tribuna de lá, mas já esteve ali presente. Acho que foi uma reunião muito importante. Mesmo no meio daquela chuva, nós já estávamos na hora de voltar, porque quase não dava passagem de Major, mas conseguimos, terminou um pouquinho antes, ficamos sem almoço até quase 3 horas da tarde, mas terminamos. É o que estava em pauta. E outra coisa que também, já o presidente já disse aqui, o motivo do atraso da nossa sessão, por causa da reunião com a equipe da saúde, secretária e as pessoas que estão ali à frente, acho que foi importante, senhores vereadores, quem participou sabe, né, onde eles colocaram a situação da saúde, principal coisa, o agendamento de pacientes para ir para Vitória, onde eles estão tendo muita dificuldade. Tem tantas pessoas para agendar, muitas vezes fica na fila que não tem vaga, aí agendam e simplesmente a pessoa não vai. O ônibus sai muitas vezes com vagas vazias, poderia levar outras pessoas que têm necessidade, os pacientes não vêm para avisar que ele não pode ir, ou já foi com outro carro, ou foi para consultar ou não. Então isso está acontecendo. Cerca de 20% dos agendamentos aqui estão sendo não cumprindo, não indo. Inclusive para Santa Teresa, onde o município tem um gasto, ela disse, né, por habitante, por 39 mil e poucos habitantes, tem uma contribuição para cada cidadão e poder participar na rede cuidar, lá em Santa Teresa. Então, também está dando ali falta até de mais de 17%. Pessoas que agendam, tem a consulta ali marcada, é pago, o município paga por isso e as pessoas não vão. Então, acho que a população tem que entender que a prefeitura muitas vezes deixa de levar, eu sei disso. Muitas vezes a gente procura e não tem, não, está cheio. E sai o carro vazio, não pode levar na hora. Outra coisa, sobre as estradas, né? Realmente é preocupante as estradas, só que a gente analisando, senhores vereadores, para nós a chuva é mais importante do que a estrada, muitas vezes, né? E eu sei quando chove, eu trabalho lá.
do jeito que estava esses dias, se você colocar uma máquina ali, a não ser fazer socorro para puxar carro, se você colocar máquina na estrada para trabalhar, você vai acabar danificando mais a estrada ainda, porque máquina é pesada. Fazer socorro, tudo bem, tapar os buracos. Agora, refazer a estrada não é fácil nessa época, não. Se fazer o socorro, tem que fazer, mas assim, fazer direto. Aí eu ouvi falar do cascalho, onde tinha 10 cascalheiros, hoje só tem 3, né? Fora as cascalheiras que estão interditadas pelo meio ambiente, que não é fácil também, vereadores, né? Vocês sabem. Eu passei por lá e essa administração também. As denúncias que tem, quando muitas vezes você tira um bom cascalho numa região, daí a pouco alguém denuncia, e aí vem, não tem mais como tirar cascalho naquela região. Então, tem vários cascalhos interditados no município, bons areião, né? Por causa dessas coisas que tem que ter a legalização. Por causa do meio ambiente, está ali para acompanhar. Tem razão. Então, não está fácil. Então, muitas vezes, você até pega um cascalho, como o colega Odair falou, não é nem cascalho moledo, né? Realmente, você pega aquilo com a melhor intenção. Só que joga ali, vira, bate uma chuva em cima, vira barro. E sempre eu falei aqui, vou falar mais uma vez. Onde 10 anos atrás passava 100 carro, hoje passa 1.000. E pesado. Então, isso danifica a estrada cada vez mais. Nós poderíamos ser um país do primeiro mundo, igual na Europa, mas nunca teve a seriedade nos nossos políticos, principalmente lá em cima, né? Que poderia ter a maior parte das estradas asfaltadas. Mas o prefeito, conversando com ele lá hoje, ele me mostrou, senhores vereadores, deve ter mostrado para vocês também, as 10 localidades que ele tem maior intenção de asfaltar, né, nesse mandato ainda. 10 trechos, e uns vai ser licitado, o primeiro ele já disse que vai ser do Rio das Pedras, em seguida de Alto Santa Maria. Então, tomara que faça, que vai diminuir um pouquinho, né, nem tanto, mas vai diminuir sim, as estradas ruins. Tomara que faça um asfalto bom. Vocês lembram que eu falei aqui, foi o primeiro a parabenizar, sou eu, ao prefeito, quando ele fazia esse asfalto. Já de antemão, já estou falando, pelo passo que ele está dando, estou parabenizando a administração por isso.
Nós temos bastante reclamação, o nosso empresário, Ademar Kerkov, está fazendo muro na beira da estrada. E no primeiro, quando ele fez o primeiro muro, já invadiu a canaleta foi embora. Aí deu problema na primeira chuva, e aquele muro estufou para fora. E para não derrubar tudo, acho que ele tá começando mais um muro embaixo e está querendo passar esse muro até lá em cima também. Não tem? Eu acho que não tem nada contra, mas o pessoal da região estão ficando muito. E não tem como dois caminhões se passar lá mais. É muito apertado. Aí eu já pedi o secretário Paulo, já foi lá várias vezes, hoje foi de novo. Eu falei para ele olhar se tem como entrar em bom senso com o Ademar, se tem alguma coisa que a gente pode fazer por lá de baixo, abrir um pouquinho mais. Mas como você vai abrir por lá de baixo se o barranco já está, né? Também bem próximo do asfalto. Eu não sei o que pode ser feito, não tem? Acho que também o empresário Ademar Kerkov tinha que ver que ele não podia invadir a estrada, né? E ele fez o muro dentro da estrada. E lá, a primeira vez, pegou a canaleta e agora jogou para dentro da pista. Eu não sei o que vai ser ainda feito lá, se ele consegue alguma coisa para melhorar embaixo, porque lá está feio, além de quem vai lá olhar, a situação está complicada. E eu acho assim, porque se a lei é para o Chico, tem que ser para o Francisco também. Porque diz que alguém lá na região mais para cima, lá alguém fez um muro perto da estrada, mas não tem nada de gravidade igual esse aqui tem. E o cara, esse fiscal da prefeitura, foi lá embargar a obra dele. Então, eu acho que esse aqui é bem sério, essa obra do nosso amigo lá. E eu não sei o que pode ser feito, e ainda que o secretário de obras vai resolver com esse muro. Então, muito obrigado pela parte.
Realmente, eu já falei isso aqui muitas vezes também. O volume de carro aumentou tanto em Santa Maria de Bar, só que as estradas estão estreitando. Né? Você pode olhar, os nossos próprios colonos muitas vezes faz cerca na beira da estrada, faz cerca aí. Acaba dificultando. Em vez de enlarguecer nossas estradas, elas estão diminuindo.
Aline, só lembrando que lá para frente tem bastante granjeira e tem carreta para trafegar, tem muito truque, né? Então, acho que a gente tem que pensar também no povo que mora mais para frente. Eu tenho quase certeza que se esse muro alguém fizesse antes da chegada do Ademar, eu acho que ele não ficava satisfeito. Porque é onde ele tem que trafegar todo dia com aquele monte de carreta dele, um monte de truque, então eu acho que ele não ia... né, ficar satisfeito se alguém fizesse esse muro antes da chegada da fazenda dele. Mas agora que é lá para cima, já não pertence ele mais, ele acha assim que o resto se vira, né? Mas eu acho que as coisas não é bem assim, a gente tem que pensar em todos, né? Não só em um só.
Ok. Para encerrar, eu quero cumprimentar a presidente do Sindicato dos Servidores, acho que ela está escrita na tribuna, né? Para falar sobre a eleição, que me parece que ela não foi bem sucedida, né? Por uns, né? Porque não chegou o quórum de 50%, né? Então, não, vai ter que fazer nova eleição, né? Mas eu vi muitas, no grupo eu vi ali, um funcionário falando uma coisa, outro, né? Um criticando, o outro não. Mas, quero parabenizar vocês que estão à frente ali, apareceu chapa única, né? Sinal que vocês estão, né? Que outros não querem, né? Porque deveria ter aparecido duas chapas, né? Mas não tem. Continua a chapa de vocês, né? E espero que no próximo ou mude o estatuto, né? Talvez não precisava desse percentual de número de funcionários, né, para votar ali, né? Eu acho que são, se eu não me engano, é 600 filiados, mais ou menos, né? Então, acho que se você vai falar sobre isso aqui, é uma pena que não chegou, se esforçaram tanto, fizeram votações em vários pontos, né? E não chegaram aonde precisava chegar.
Ou não, pelo colega menos Berdome, sim, permite ou não. Permite a parte?
Sim.
Eu acho que essa questão do sindicato agora, a segunda convocação é diferente do que da primeira convocação. O estatuto é diferente porque agora não depende da metade dos servidores, porque já é uma segunda convocação. Então agora, os que foram votar, aquela votação vai prevalecer.
Mas então espero que ela fale isso aqui também. Obrigado.
Então, rompendo os trabalhos previstos para essa sessão ordinária, abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna livre. E assim nós convidamos a coordenadora do projeto Mundo Mágico da Leitura, senhora Flaviana Coimbra Loriato, que falará sobre a primeira feira literária de Santa Maria de Itibá. Flaviana, a senhora tem 10 minutos.
Boa noite a todos. Não vou estar mencionando o nome para não correr o risco, né, de esquecer alguém. Quem sou eu? Eu sou Flaviana, trabalho no município, tenho 28 anos. Quem eu estou aqui representando? Eu estou representando a administração municipal, a Secretaria Municipal de Educação. E o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui com muito carinho falar de uma coisa boa. Eu vim falar que o município de Santa Maria está sediando pela primeira vez a primeira feira literária de Santa Maria de Jetibá. O projeto, né, eu entrei no projeto no início da administração, em 2017. A gente percorre todo o interior, né, e nós viemos com uma abordagem diferente. Nós estamos levando, né, vários autores capixabas para as escolas. Tem muita gente boa capixaba, como Roberto Carlos, Rubem Braga, Viviane Mosé, que trabalha na Fátima Bernardes. É nossa, é capixaba. E para ter pomeranos também fazendo sucesso. Nós já trouxemos Francisco Aurélio, José Roberto Santos Neves, Valsema, Neuza Jordan, inúmeros já. E agora, como culminância do projeto, nós queríamos já estar fazendo desde o ano passado, mas ficamos meio assim, porque estava início de administração, e ficamos um pouco com medo. Esse ano nós estamos, sim, encorajados, tá, de trazer essa coisa boa para Santa Maria. Como é que vai acontecer? Eu não sei se eles vão colocar, vou falar bem rapidinho, uns 10 minutos, para a gente aproveitar. Vai aparecer? Né? E de falar, vou começar bem rápido, olha, só do nosso município, amanhã e quarta-feira vão ter 2.300 crianças e professores ali, estudando, olhando, comprando livros, gente, investindo em leitura, coisa que ninguém no mundo vai tirar, tá? Ninguém no mundo vai tirar. A criançada, eu falo que às vezes a gente compra uma calça aí de 400, 500 reais e a gente não dá um livro, pois a criançada vai ter, vão ter. A editora Paulinas vai estar ali vendendo livros, Vai estar a Giovana Bege, que já vende livros, e a Neida também, que vende livros. Vão estar ali. Fora, gente, que vai estar acontecendo também várias apresentações culturais. Que literatura é arte? Arte é literatura. E modéstia à parte, o pomerano, ele tem demais essa arte. Tá? Então, vai estar apresentando. Em especial, é para oportunizar a escola do campo. Eu estou passando nas escolas e as comunidades estão nos abrilhantando com os contos e causos, sabe? Estão indo, estão contando causos para a criançada. E eles vão estar estando aqui, certo? Então, vão ter também, vai estar acontecendo assim, ali embaixo, no galpão onde que é a feira municipal, e ali vão estar acontecendo exposição de arte, exposição de artesanato, é um espaço para estar colocando, tem muita gente boa, bonita, legal. Teve agora que foi o maior sucesso, a questão da PAI, que foi muito bacana, que eu esqueci o nome agora, foi o maior sucesso de valorização, isso é muito importante. Então, vai estar acontecendo ali essa exposição, a criançada vai estar vindo, está apresentando o que trabalha na escola, tá, gente? Vai ser um momento. Eu estou aqui fazendo propaganda e querendo o apoio de vocês. Tá? O apoio para prestigiar, que vai ser muito bacana. Certo? E nós vamos ter, tá? A criançada vai vir? Vai. E aí? Vai comprar livro? Vai olhar a exposição? E vai fazer mais o quê? Nós vamos ter oficinas. Oficinas de pintura de rosto, sumiu agora ali o negócio. Mas, ó, oficina de rosto, enfeite de Natal, que a terceira idade vai vir dar, tá? As meninas da terceira idade, vai acontecer tudo isso no galpão cultural. Contadores de história vão ter de dança, inclusive do Garrafão vão vir, grupos de dança, mas dança de dança rítmica, judô, karatê, inúmeras coisas. E aqui, gente, o que vai acontecer aqui, nessa plenária? Aqui vai vir a nata da literatura capixaba. Nós vamos ter mesas redondas. São alunos do sexto ao nono ano e do ensino médio também. IFES, escola particular, só as escolas do Estado, elas não conseguiram o transporte. Tá? Mas elas vão estar aqui, tá? Com... vocês, eu já vi que vocês receberam. Então, exemplo, a primeira mesa redonda vai ser com Esther Abreu. Vai falar a respeito da literatura, a presença da mulher na literatura capixaba. A segunda mesa redonda é a biblioteca que queremos, com Francisco Aurélio Ribeiro. A terceira mesa redonda, gente, vão falar de... quatro pesquisadoras do município que fizeram mestrado e que estão lançando o livro, que é a Adriana Hativik, a Cíntia Bausen, a Edneia Keller, que inclusive está na Alemanha fazendo intercâmbio, e a outra é a Jandira Marquati e a Júbera Helena, são cinco. Elas vão estar lançando o livro que falam do colono, que falam do povo de Santa Maria, que nós temos uma peculiaridade, tá, Santa Maria? Só nós, tem tanta gente assim na zona no campo, que é a educação do campo. Tá? É a menina dos olhos de muitos pesquisadores. Está ali o convite. E depois, tá? Vai ter lá no outro dia a abertura de novo, né, no Galpão Cultural. E depois nós vamos ter outra mesa redonda aqui. É a cultura e a língua pomerana, é o PROEPO. Nós se fazemos diferente no mundo, tá? Nós não damos muito valor. Quando eu trago alguns pesquisadores, os escritores, aí eu saio com eles para almoçar. Gente, é impressionante vocês verem eles, assim, aí todo mundo, né, ainda mais de muita gente na rua, e os pomeranos conversando. Gente, eles ficam assim, encantados. A questão do bilinguismo que a gente tem que valorizar. Então, vai ter essa mesa redonda. Depois, vai ter como difundir a cultura e a literatura na era digital, com Walter Aguiar Filho e Pedro Nunes. Vamos ter da questão da literatura infantil, Silvana Pinheiro e Neuza Jordan, e o novo olhar para a educação inclusiva, outro diferencial na nossa educação. Outro olhar que nós temos, que é o centro de referência. Os estudiosos da UFES que sentaram comigo para organizar, viraram e falaram assim: Flaviana, vocês não podem deixar de estar conversando com os alunos que vão participar das mesas redondas a respeito da educação inclusiva. É algo em alta. Quando eu falei que Santa Maria tem um centro de referência de educação inclusiva, ela ficou assim, toda feliz. E é isso, tá, gente? É uma propaganda, valorizem. De Itaguaçu, nós vamos ter a apresentação de Itaguaçu, vai vir um ônibus de Itaguaçu, tá? Vão vir para participar. Nosso município está em festa. Leitura é importante, livro é importante. Sabe, hoje em dia, e meio à questão digital, a gente vê que o quanto isso vai ser importante. Tá? É um primeiro passo, vai ser uma feira modesta. Os autores estão vindo, gente, de graça. Eles estão vindo somente. A prefeitura vai dar o transporte e a alimentação, do qual as serventes vão estar fazendo lá, entendeu? E vão estar aqui. Vai ser muito bom, muito bacana. Eu quero colocar também, bem rápido, que já acho que não sei se extrapolou os 10 minutos, tá? Nós fomos ressaltados na Gazeta, pelo autor, no artigo de opinião, Francisco Aurélio, da importância do projeto, tá? Que está a nível estadual. Por enquanto, estadual. Eu estou perto de aposentar. Essa semente que está sendo plantada, um dia eu vou saber. Vai ser nacional ou internacional. Porque Paraty tem a Feira Internacional do Livro e começou assim. É um espaço bacana. Os filhos de vocês vão estar aqui. As professoras, em suma. Eu vim aqui para falar que tem coisa boa acontecendo no município. Tá? E que Santa Maria está sendo referência também nas nossas regiões. Um grande abraço literário em cada um de vocês. E venham prestigiem. Vão ter mesa redonda direto aqui. Tá? E vai ser muito bacana, sem contar lá também. Tocador de concertina, 3 gerações. Temos também no mês de maio também, estou falando tudo muito rápido, porque os 10 minutos. Tem o Contos e Causos também, que sempre acontecendo em maio, Contos e Causos Pomeranos, que também está tendo bastante sucesso. Tá? Um beijão para todos, uma boa noite.
Convidamos a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, senhora Elice de Fátima Souza, que falará sobre as eleições sindicais.
Quero cumprimentar aqui o presidente Adilson, os demais vereadores, quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerano, os internautas, e também quero cumprimentar todos que estão aqui presentes. Quero cumprimentar especialmente todos os servidores que se dispuseram, né, que saíram naquele dia chuvoso, na sexta-feira, para estar indo até as urnas, né, até tinha itinerante, tinha uma aqui fixa, para estar votando e expressando a sua cidadania. Venho aqui em nome do Sindicato de Jetibá para agradecer mesmo imensamente a cada um que fez do seu voto a sua ponte, a sua chave para poder estar lutando para melhorar as suas condições de trabalho e seus direitos. Toda vez que eu uso a tribuna, eu falo a mesma coisa. Eu falo que o servidor esquece que o sindicato é apenas uma casa onde está ali para representá-los. Não estamos ali simplesmente para poder fazendo enfeite. O sindicato é o local onde nós vamos lutar e buscar o nosso direito. Então, na última sexta-feira, aconteceu a nossa eleição, e estava um tempo bem chuvoso, e por esse motivo, nós queremos acreditar que foi por esse motivo, né, que não deu quórum nossa eleição, mas nós ainda, mesmo assim, ficamos satisfeitos. Teve alguns que estavam na chapa que ficaram tristes, dizendo, caramba, não conseguimos, Eu falei, não, nós conseguimos. Quem não conseguiu foi os servidores. Porque nós estamos aqui dispostos a lutar. Estamos aqui dispostos a valorizar o nosso trabalho. E foi por essa razão que hoje estou aqui. Porque houve muito burburinho, né, dizendo, ah, porque o não ganhou, por isso eles não estão querendo falar nada. Mas não foi isso, não. Nós fomos, graças a Deus, tivemos uma votação bem expressiva. Foram 287 votantes, e desses 287, 261 disseram sim, quer que a gente continue. E apenas 24 votos não e 2 votos nulos. Então, de acordo com o artigo 70 do nosso estatuto, nós vamos ter que fazer outra eleição, porque nesse artigo está dizendo que é metade mais um, 50% mais um. Então, nós precisaríamos de mais de 315 votos. 315 votos já ficaria bom, mas a gente só teve 287. Então, aptos a votar eram 629 servidores. Aí eu vejo assim, que os servidores, mesmo dizendo que estão satisfeitos, ficaram felizes com os aumentos que ganharam, mas esqueceram que atrás disso tudo estava lá, nós do sindicato, lutando para a melhoria, lutando para inúmeras reuniões, para que isso não passasse despercebido diante da administração. Aí, diante do exposto, no final da apuração, e ainda continua indo no nosso artigo 70, parágrafo único, lá está dizendo, não havendo número legal, que é 50% mais um, haverá um novo pleito. Nesse novo pleito, é votação simples, é maioria simples. Agora, independente agora da quantidade de pessoas que vierem votar, se vier 10 pessoas votarem, se a maioria for sim, ali já está a nova diretoria eleita. Alguém perguntou assim, se o não votar? Se o não votar, vai ser designado, como nosso estatuto não está dizendo isso, então vai ser designado uma comissão da federação para poder comandar o nosso sindicato. Aí eu pergunto para os servidores, como que alguém que não nos conhece, não conhece a nossa realidade, vai estar falando em nosso nome? Sei que muitos, às vezes, criticam que não bato de frente, não estou brigando, mas desde quando eu cheguei e assumi o sindicato, a minha ideia foi ser cordial, levar ao diálogo, porque uma coisa que eu trago lá das minhas raízes, que meu pai dizia, que só vai haver guerra onde não haver diálogo. Então, enquanto eu puder dialogar, eu vou tentando. Claro que se não conseguir o resultado, não atingirmos nossos objetivos, é claro que sim, vou bater de frente. Aprendi a fazer isso. Aprendi a ter paciência, aprendi a esperar. E não aprendi isso de uma hora para outra. Não existe uma cartilha lá, ali no sindicato dizendo que o presidente tem que seguir a mesma cartilha. Ali, como na vida, é um aprendizado a cada dia. Eu só quero dizer aos servidores quem perdeu com isso, quem está perdendo com isso, em ter que fazer uma nova eleição, são os próprios servidores, são os próprios associados. Por que que eu digo isso? Porque a cada eleição precisamos convocar, precisamos divulgar. E já foi um gasto muito grande ter que publicar isso em jornais de grande circulação. Aí vem a alimentação, vem o combustível, tudo isso gera gasto. E na situação que o sindicato, não só aqui de Santa Maria não, mas na situação que a maioria dos sindicatos estão, a lei a ordem no momento, cortar gasto. Se a ordem cortar gasto, como que a gente vai agora gastar um pouco mais? Porque, querendo ou não, foi mais de R$500. Porque a gente ainda não somamos ainda. Mas só se for ver combustível. Teve um carro, só que a gente somou a quilometragem que deu, esse um carro andou mais de 150 quilômetros para ir atrás de servidor com a urna itinerante. Então, isso não foi assim, dinheiro meu, não. Não foi o dinheiro daquela pessoa, do motorista do carro, não. É dinheiro de nós todos, servidores. Nós todos associados que colaboram com o sindicato, que acreditam num sindicato melhor. Acreditamos que precisa realmente ter alguém lá para lutar. Ah, por que que eu vim novamente? Porque esperei até na sexta-feira, que era o último dia para poder se registrar, para registrar minha chapa. Na esperança de que alguém vinha registrar também. Sinceramente, eu gostaria que tivesse tido concorrência. Assim o servidor tinha outras opções, a não ser sim ou não. Mas agora não tem opção, é sim ou não. E se ninguém assumir o sindicato, e aí, como, aonde nós vamos lutar? Então, no próximo dia 23, terá uma próxima eleição. E nessa, eu espero que realmente o servidor esteja conscientizado do valor do seu voto. Porque não é apenas a minha decisão, não. É a decisão de todos os servidores sindicalizados que vai comandar o sindicato nos últimos 3 anos. Eu estou apenas lá representando, mas eu sempre falo que eu prefiro ouvir todo mundo e depois dizer se eu concordo ou não, e se a maioria disser sim, eu nem dou a minha opinião. Porque eu acredito na democracia. Teve alguém que disse que democracia é partido. Eu digo que democracia é exercer meu direito. É exercer meu direito de cidadão. Assim como qualquer outra instância, qualquer outro lugar, eu sempre dou ouvido ao que o outro tem a me dizer. Eu nunca falo que a minha opinião é a mais importante. Eu sou a presidente do sindicato, mas a minha opinião tem o mesmo peso dos demais membros da diretoria. Não, nunca falei mais alto, nem nunca disse que a minha opinião deveria ser aceita por todos. Então, espero que os servidores realmente apareçam na próxima e façam valer o seu direito de cidadão, o seu direito de sindicalizado.
Eu quero te dar os parabéns, presidenta, pela sua atuação à frente do sindicato e vim de novo para a reeleição à presidenta. Eu acho assim, os funcionários vão perder muito, assim, perderam, eu acho que devia ter vindo, mas também eu acho que o que prejudicou um pouquinho também, por causa dessa chuva, então muitos que moram mais longe talvez não vieram por causa da chuva, né? Eu não sei se isso justifica, mas eu espero que os funcionários compareçam, eu vou incentivar eles para eles virem votar, que o sindicato é importante sim, os funcionários têm que ter um sindicato sim, e um sindicato é muito importante. Eu já fui sindicalizado desde 97, já fui vice-presidente, já fui tesoureiro por vários anos. Eu sei quais foram os benefícios que nós conseguimos para os funcionários na época. E hoje, a gente vai dizer, acabar com o sindicato seria muito, muito ruim para os funcionários, porque vai chegar uma hora que eles vão precisar de um sindicato e aí não vai ter ninguém para defender eles. Então, sempre o sindicato é um alicerce para os funcionários quando eles precisam, até para negociar um aumento, alguma coisa assim, e igual o ticket de alimentação, essas coisas, nós conseguimos tudo através do sindicato na época, né, que nós lutamos muito, eu era vice-presidente, se não me engano, e o Vitor era o presidente, quando nós conseguimos o ticket de alimentação. Mas meus parabéns, não desiste, eu não votei porque eu estou licenciado, por enquanto, na prefeitura, mas eu quero incentivar os funcionários que vêm votar sim, que nós deixar o nosso sindicato mais forte do que estava. Obrigado.
Exatamente isso. É só votando que a gente vai dizer realmente, e vai ter voz nas assembleias. Porque não adianta só ser funcionário público para ter voz na assembleia, não. Nas assembleias do sindicato, terá voz os sindicalizados. E votando, ele está só fortalecendo ao nosso sindicato. Muito obrigado.
Voltamos ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques Lauvres, para leitura do parecer o projeto de lei de número complementar número 70/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 70/2018, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente, cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre a política do meio ambiente, sob o Sistema Municipal de Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Jetibá. Alteração ao tipo de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O Código Municipal de Meio Ambiente, instituído pela Lei 1095/08, necessita ser atualizado de forma a absolver as alterações trazidas pela Lei Federal número 12.651/2012, que institui o novo Código Florestal e, principalmente, em decorrência às resoluções número 002/2016 do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Sendo assim, não havendo irregularidade no projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 12 de novembro de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Laves, favorável. Membro, vereador Valdivino Manski, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponas, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 70/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei complementar número 070/2018, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente, cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e cria a, junto à avaliação de recursos de infrações ambientais e dispõe sobre a política do meio ambiente e sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Itibá, alteração ao tipo de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O chefe do Poder Executivo Municipal apresenta o presente projeto de lei, considerando a importância no município quanto às atividades e a proteção da defesa do meio ambiente. Sendo assim, após devida análise, por não encontramos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 12 de novembro de 2018. Presidente Nelson Mitin, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Alvo Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitin, para a leitura do parecer o projeto de lei complementar número 70/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei complementar número 070/2018, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente, cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre a política de meio ambiente e sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Itibá. Alteração ao tipo de lei de autoria do município, do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Dentre todos os motivos da necessidade do presente projeto de lei, pode-se destacar a atualização da legislação ambiental do município para fins de implantar de forma regular e satisfatória o licenciamento ambiental municipal. O projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, essa comissão encaminha o projeto para ser votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de novembro de 2018. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Frantino Álvares, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para leitura do parecer o projeto de lei complementar 70/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei complementar número 070/2018, que instituiu o Código Municipal de Meio Ambiente, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente, cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre a política de meio ambiente e sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Itibá, alteração ao tipo de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Tendo em vista a necessidade da aprovação do mencionado projeto de lei complementar para os trabalhos do Poder Executivo neste município e por não haver irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos o projeto para ser votado. Plenário, doutor Floriano
Guilherme, 12 de novembro de 2018, presidente Rogério Gomes, favorável, relator Cláudio Brown, favorável, membro Joel Ponto, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdemiro Mantos, para a leitura do parecer o projeto de lei complementar número 70/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei complementar número 070/2018, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente, cria o Junto de Avaliação de Recursos e Infrações Ambientais e dispõe sobre a política de meio ambiente e sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Atibaia. Alteração ao tipo de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei de hora apresentada é de competência do Poder Executivo Municipal, que cumpre ressaltar a complementar federal número 140/2011, regulamentou o artigo 23 da Constituição Federal de distribuição de competência para ações relacionadas de licenciamento ambiental, atribuindo aos municípios da competência para licenciamento e fiscalização das atividades de impacto local, desta forma, não havendo vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, encaminhamos para o presente submeter à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de novembro de 2018. Presidente Jean-Jacques Salles, favorável. Relator, Valdivino Mato, favorável. Membro, Adair Lurk, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lurk, para a leitura do parecer o projeto de lei complementar número 70/2018.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio, parecer projeto de lei complementar número 70/2018, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente, cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente, cria o Junto de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre a política do meio ambiente e sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Atibaia. Alterações ao tipo de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Deve-se levar em consideração o Código Municipal do Meio Ambiente é o principal instrumento normativo de proteção e defesa do meio ambiente em Santa Maria de Atibaia. E que, após sua aprovação, o Executivo deverá ainda regulamentar, por meio de decretos, os aspectos procedimentais e licenciamento para que possa cumprir o prazo fixado para a implantação do licenciamento. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto, nós manifestamos-nos e encaminhamos para votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de novembro de 2018. Presidente, Elmar Francisco Tom. Relator, Adair Lurk. Membro, Arlindo Röpke. Todos favoráveis.
Da Ambiente, Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Bernick, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar no 70/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer projeto de lei número complementar número 70/2018, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente, cria o Junto de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre política e meio ambiente e sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Atibaia, alterações do tipo de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Insta e frisar que o Código Municipal de Meio Ambiente é o principal instrumento normativo de proteção e defesa do meio ambiente de Santa Maria de Atibaia e que, após sua aprovação executiva, deverá ainda regulamentar, por meio de decretos, os aspectos procedimentos dou licenciamento para o que possa cumprir com o prazo fixado para a implantação de licenciamento. Desta forma, os membros desta comissão se manifestam conforme abaixo descrito e encaminham o projeto para votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 12 de novembro de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Elebrinho, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Projeto está em discussão. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei complementar número 70/2018, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente, cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre a política de meio ambiente e sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Itibá. Alteração ao tipo de lei e de autoria do Poder Executivo Municipal. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 25/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 25/2018, que dispõe sobre a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, no município de Santa Maria de Itibá, e de outras providências de autoria dos vereadores Adair Ludwig e Rogério Gomes. Justificativa e conclusão. O projeto de lei atende à legislação vigente, insta a esclarecer que a semana deverá ser marcada por ações educativas e preventivas destinadas à orientação, conscientização e combate a qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa, através de realização de seminários, rodas de conversas, palestras e manifestações no objetivo de ampliar o conhecimento e incentivar a sociedade na prática do respeito pelo público idoso. Sendo assim, não havendo ilegalidade no projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de novembro de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mestim, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 25/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 025/2018, que dispõe sobre a semana municipal de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa, no município de Santa Maria de Itibá e da outras providências, de autoria dos vereadores Adair Lur e Rogério Gomes. Justificativa e conclusão. O município de Santa Maria de Itibá possui datas comemorativas estabelecidas por leis próprias e, nesta oportunidade, os vereadores autores deste projeto desejam instituir uma semana específica para a valorização do idoso, bem como para a conscientização e combate aos maus tratos ao idoso. Sendo assim, o projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há irregularidades, essa comissão encaminha o projeto para ser votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de outubro de 2018. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Mestim, membro Frantino Álvares, todos três favoráveis.
O projeto está em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de número 25/2018, que dispõe sobre a Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, no município de Santa Maria de Itibá, e da outras providências, de autoria dos vereadores Adair Lurt e Rogério Gomes. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 26/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 26/2018, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 1174, de 23 de setembro de 2009, e de outras providências de autoria do vereador Elmar Francisco Tão. Justificativa e conclusão. O projeto de lei atende à legislação vigente e o objetivo é apenas aumentar a extensão da rua José Ribamar Pereira da Silva, beneficiando assim mais familiares com a referida denominação. Sendo assim, não havendo irregularidade no projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de novembro de 2018. Presidente, vereador Amar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean-Jacques Lavres, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 26/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 026/2018, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 1174, de 23 de setembro de 2009, e de outros providências do autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. O projeto visa alterar apenas o artigo 1º da referida lei municipal, ficando inalterados os demais artigos. Desta forma, a rua José Ribamar Pereira da Silva passa a ter início na rua Boa Vista e termina no terreno pertence à municipalidade. Assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. E desde já manifestamos nossos votos favoráveis. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de novembro de 2018. Presidente Nelson Mitchink, favorável. Relator Joel Ponant, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 26/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer, projeto de lei número 026/2018, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1174, de 23 de setembro de 2009, e da outras providências de autoria do vereador Elmar Francisco Tão. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei visa apenas ampliar a extensão da referida rua, tendo em vista que não há necessidade de uma nova denominação. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de novembro de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Pano, favorável.
Projeto está em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de número 26/2018, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1174, de 23 de setembro de 2009, e da outras providências de autoria do colega vereador Elmar Francisco Tom. Informo aos senhores vereadores e todos os presentes que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal, e assim, não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 19 de novembro de 2018. Em nome de Deus está encerrada a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos presentes.